temática. O que acontece é assunto.
Vladimir Fabris.
Bom dia! Alegria, alegria, alegria. Viva intensamente este novo dia. 19 de janeiro, senhoras e senhores ouvintes, sextou. Sexta-feira, 9:09, 9:09. Sexta-feira de tempo agora encoberto. Logo cedo deu até uma chuvinha, tinha neblina, mas agora está encoberto. Temperatura de 22 graus aqui nos estúdios da tua Rádio Fátima, Avenida Moreira Paz 726. Estamos então neste novo dia, desejando a você o melhor dia da sua vida. E nunca, nunca deixe de lutar pelos teus sonhos. Todos os dias, dê o melhor de você. Sim, dê o melhor de você. Se dedique e seja persistente, pois assim muitas vitórias você vai conquistar. Só depende de você. Então confie em você, vai à luta, porque quem luta vence. 9:10, começando temática, vamos até o meio-dia, estarei na apresentação até as 10 horas. Depois, na sequência, vem os guris Ronaldo Pontel e Neto Ferreira, para manter vocês aí bem informado e atualizado também nesta sexta-feira. A temperatura de 22 graus. Esta primeira hora do temática tem o apoio de ZC. Comece 2024 rodeado de ofertas. Em janeiro, a ZC tem super promoções para você, para aproveitar inclusive o rodeio da vacaria. Só falta 15 dias, está chegando o rodeio. Compre na ZC. Whats 3231-1789 ou pelo site zcmateriais.com e parcela em 12 vezes sem juros. Comprar produtos com qualidade e fazer economia em vacaria é só no Supermercado Bortolão. Atende de segunda a sábado até às 20 horas e aos domingos até às 12 horas. Previne-se com exames da Unimed, planos individuais, familiares e empresariais. Com Unimed você tem saúde para bem viver. Dr. Marcel Martins, ortopedista, traumatologista, atende dores de coluna, ombro, joelhos, formigamento das mãos e fraturas. Consultório junto a Pronto Trauma, na Pedro Machado, em frente ao hospital. Ligue, consultório Dr. Marcel Martins, 3232-9986. Imobiliária Idriva, compra, vende e tem aluguel garantido. O aluguel garantido é da Edriva, que fica na Borges de Medeiros, próximo ao hospital. Telefone 3231-1933 ou acesse edriva.com.br. Agora, 9:12 na informação. Mega Bazar, tudo para sua casa em um só lugar. Conheça a nossa sobreloja, sempre tem novidades. Você vai se surpreender em frente à Praça da Outro Filho. Mega Bazar. Casa de Carnes Vacaria, no viaduto e na Militar. Tem super promoções, confira. Ponta de peito com osso a R$22,99 o quilo. Guisado a R$20,99 o quilo. E a carne do seu churrasco, também está ali na Casa de Carnes Vacaria, próximo ao viaduto. Tempo encoberto, 22 graus em Vacaria. Na informação, Gás HG, seu revendedor exclusivo Liquigás, que também tem a água Serra Catarinense ou a água pura, e são ricas em sais minerais. Precisou de gás? Precisou de água? Ligue Gás HG 3231-3162. E Farma Farma, atenção funcionários das empresas Skill, Câmara de Vereadores, Hotel Pampa e também dos supermercados que fazem parte da Rede Forte. Comprando na Farma Farma, além de descontos especiais, você tem 30 dias para fazer o pagamento. 9:13, antes de anunciar aqui nossa ilustre convidada de hoje, assunto importante, voltado à área da saúde, devo dizer que o nosso telefone está à sua disposição, 3231-7500, o WhatsApp 999-93-4202, 999-93-4202. Informação aqui que a Brigada Militar de São José dos Ausentes deteve um homem por porte ilegal de arma. Depois de receber informações, ele foi abordado, detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Vacaria, onde está sendo concluído o flagrante por porte ilegal de arma. 9:14, vamos para o assunto do dia. Nutribov, distribuidora e agropecuária Grisão, onde você encontra aí tudo o que precisa para a lida do campo e da lavoura, rações, medicamentos, telas, cordas, enfim, é tudo na agropecuária Grisão e é fácil de chegar ali, é na Militar, supermercado, ali pertinho do supermercado Kerm, ali fica a agropecuária Grisão, que tem um atendimento espetacular. E traz para o programa de hoje Sandra Ciotta, coordenadora da Vigilância Ambiental de Vacaria. E dois assuntos. Primeiro, questão do trabalho que está sendo feito, importante, que tem envolvimento da comunidade, quanto à prevenção à dengue. Mas também temos aí, este ano, e nunca foi visto tanto mosquito borrachudo como tem sido visto aí esse ano, não só em Vacaria, mas em toda a nossa região, trazendo sérios problemas de saúde, inclusive para nós humanos, mas também para os animais. Sandra, satisfação, como é que está a senhora? Bom dia.
Bom dia, Ladimir, bom dia, ouvintes.
Tudo bem, Sandra?
Tudo bem.
Até você me passou um vídeo aqui, fiquei alarmado. Está aqui o vídeo. O que temos de larvas, o que temos de mosquito borrachudo esse ano? O que aconteceu, Sandra?
Assim, ó, esse ano o clima influenciou muito para essa alta infestação, o excesso de chuvas. E como o borrachudo é um inseto diferenciado dos outros mosquitos, ele não é um mosquito que dá na água parada, ele não é um mosquito que ele vem do meio da grama, como as pessoas pensam. Esse mosquito, ele precisa de água oxigenada para nascer, e depois dali que ele nasce, ele sai e vai e se instala nos gramados. Muitas pessoas acham que o foco do mosquito está no gramado, que no momento que vai cortar a grama, sobe aquele enxame de mosquitos. Mas não, eles estão saindo de um foco que a gente chama que é o berçário e se deslocam até esses locais, que é ali que eles sobrevivem. Aonde? A fêmea se estafa de sangue humano e o macho vive de seivas de plantas, de outros locais que ele encontra ali, de seivas, enfim. Mas o que é o berçário do borrachudo?
Isso, o que é o berçário?
O berçário do borrachudo é onde a fêmea vai e deposita seus ovos e daí nascem os filhotes. O berçário do borrachudo está onde? Está hoje identificado por todas as práticas de campo que nós, agentes da Vigilância Ambiental, temos feito em saídas de açude, onde tem aquela corredeira de água, pequenos córregos. O que a fêmea faz? Ela deposita os ovos ou naquelas gramíneas que estão debaixo da água e a água corre por cima, ou mesmo nas pedras que estão ali naquela corredeira de água, ou até mesmo naquele canto que vem a água do ladrão do açude. Sempre água corrente. Quando eu falo oxigenada, é água corrente. Aí pode surgir a pergunta, mas por que que está sendo mais focado nos ladrões de açude? Porque ali geralmente os açudes têm peixes. E os peixes defecam na água. E as fezes do peixe é o alimento das larvas. O ciclo do borrachudo na água é de 15 dias. Aí o que que a gente tem feito com as pessoas que solicitam o nosso trabalho? Porque a gente vai por solicitação de trabalho.
Ah, vocês atendemos. Vão por solicitação.
Exatamente.
Até esses dias, um morador do quilômetro 4, Miguel Ladmir, sempre tivemos aqui problema de borrachudo.
Exatamente.
Mas esse ano tá difícil.
Exatamente. Ali o quilômetro 4 sempre foi um problema com relação ao borrachudo, porque ali nós temos vários fatores que influenciam para o borrachudo. Nós temos aqueles córregos que saem da cidade e para fora e segue o curso dele. Nós temos vários açudes nessa região. Nós temos várias situações que vêm a calhar para a proliferação do borrachudo. E em função desse excesso de chuvas, esse ano piorou muito mais a infestação. Daí se as pessoas me dizem, mas o que nós devemos fazer? O que tem que ser feito hoje para reduzir em 80% praticamente da infestação do borrachudo? Quem tem açude na propriedade? Vai ali no ladrão do açude, limpa aquele ladrão, deixa aquela água correr livremente, tira aquela gramínea da água, tira aquele caraguatá que está com as folhas na água. Como eu passei um vídeo para o Ladimir e algumas fotos, se vocês tirarem aquele caraguatá da água, vocês vão observar que aquele caraguatá parece que está preto de algumas coisas, e se deixar um pouco fora da água, ela vai começar a se mexer. Isso são as larvas do borrachudo. E a infestação está imensa em todo o município, não é só Vacaria, é no estado esse ano.
Bom, esse é o detalhe importante. Atenção, senhor aí que tem uma propriedade rural e geralmente muitos aí tem o açude. Esta sua orientação é importantíssima aí. Qual é o cuidado que ele tem que ter então mesmo com o açude?
Seguinte, ó, uma vez por semana. Ir no ladrão do açude e fazer aquela limpeza. Tirar as pedras que estão ali, que estão ali debaixo da correnteza da água, dar uma olhada em volta daquele ladrão, tirar as gramíneas, não deixar nada que a fêmea possa vir fixar os ovinhos dela para nascer as larvas. E esse tipo de orientação de limpeza, que a gente chama de limpeza mecânica, é válido para os pequenos córregos também. Tem lugares que a gente vai e faz a primeira limpeza e as pessoas que são atendidas dizem assim, nossa, como reduziu. Por que que reduziu? Porque eu cheguei, como tu viste ali nas fotos,
eu
retiro toda aquela gramínea, milhares e milhares de mosquitos eu tiro daquele ambiente. E aquele mosquito que está voando, infelizmente, nós não temos como abatê-lo, como eliminar ele, sabe? Então, esses aí que estão aí 45 dias de vida no meio ambiente. E como é que funciona o trabalho quando necessário a aplicação do biolarvicida?
Tá, exato, mas a senhora falou, vocês estão indo, porque são tantos os casos, tantos problemas aí do borrachudo, aonde o pessoal solicita.
Exatamente, por causa do agendamento.
Ah, então tem que agendar com vocês.
Tem que agendar, porque a gente tem muita solicitação, daí a gente já tem um cronograma para atendimento.
Tá, a senhora, pega um papel e uma caneta que já vou passar o telefone aí pro agendamento aí. Você que tem problema de borrachuda na tua propriedade, em algum bairro aí. Sandra, na aplicação, vocês fazem, os moradores têm como ter outras atitudes para prevenir o borrachudo?
Assim, ó, na primeira avaliação que a gente faz e que a gente identifica o foco, se a água oferecer condições para aplicar o biolarvicida, a gente já aplica. Porque assim, como é que a água tem que estar para aplicar limpa? E para nós aplicarmos o biolarvicida, nós temos um parâmetro de dosagem que é utilizado através de uma calha, que nós fizemos a medição e daí a gente fica sabendo quanto produto a gente pode usar para aquele determinado arroio, por percentual, sabe? E assim, não dá pra gente chegar e dizer assim, hoje eu vou aplicar. Não, segue-se todo, é um protocolo de aplicação. Primeira vez, vamos lá com a equipe, orientamos a limpeza do córrego ou do ladrão do açude. Ali de 15 dias, que é a reaplicação, que a gente tem que fazer de 15 em 15 dias, que é o período que a larva está aquática. A gente vai lá e faz as aplicações e marca os pontos de aplicações. Nesse momento, a gente treina uma pessoa da propriedade e daí em diante ela dá sequência ao trabalho. Ressalto, só é eficaz se nós tivermos o manejo mecânico, que é a limpeza do açude, e depois o manejo químico, que é a aplicação do biolarvicida. Aí as pessoas podem questionar, mas esse biolarvicida onde é que nós conseguimos? Comigo. A prefeitura fornece biolarvicida, claro que algumas vezes pode faltar, mas geralmente a gente tem disponível e a gente, no momento que fornece biolarvicida, a gente já diz qual é o quantitativo de produto a ser usado.
Bom, você que tem problema de borrachudo e principalmente da sua propriedade, deve fazer agendamento para o pessoal da vigilância ir aí, fazer o primeiro combate e também levar orientações para você. Deve ligar para que telefone então, Sandra?
3231-6450.
Bem fácil, 3231-6450, né? É isso, né? Você diz que tem problemas aí, várias famílias de saúde, né? Por causa do borrachudo. As vacas leiteiras com problema sério aí também, né? Que você tem constatado, você que tem ido nas propriedades, né, Sandrinha?
Exatamente. Assim, tem pessoas que são extremamente alérgicas à picada do mosquito. Incha, aquilo dói, aquilo coça. E os animais sofrem muito, principalmente as vacas leiteiras que estão com os úberes grandes, né? E é um lugar fácil deles chegar e se alojar e picar. Elas chegam a criar, assim, uma crosta de picadinhas. Então, os animais também sofrem muito com esses insetos.
Bom, 9h22, estou falando com Sandra Ciotta, coordenadora da Vigilância Ambiental. Falamos nesse primeiro momento sobre essa situação, o borrachudo, que sempre existiu, mas este ano me parece que, parece não, a Sandra coloca claramente aqui, nunca se viu tanto mosquito borrachudo no perímetro urbano e também nas propriedades rurais, como tem sido visto não só em Vacaria, mas em todo o estado, como neste ano de 2023, passando para agora para 2024, em função, como ela disse, a causa principal foram as chuvas intensas que tivemos aí, a necessidade também dessa orientação por parte da vigilância. 9h23. Vou espaço comercial, na volta vamos falar sobre a dengue, inclusive sobre a prevenção, trabalho que vai ser feito no Parque Nicanor Câmara da Luz, porque Vacaria vai receber milhares e milhares de visitantes, vem o pessoal inclusive com carros, caminhões, vem de outros estados lá do Nordeste e tal, e há esse trabalho, claro, tem que ser preventivo, de orientação aí, também com respeito ao mosquito transmissor da dengue que vai ser feito lá no parque. Mas também atualmente está sendo feito um trabalho de visita, de orientação aqui na cidade. E tem gente ainda que não quer receber os agentes. Não, aqui não entra. Aqui não tem problema, aqui não tem isso, não tem aquilo. Se estão indo na sua casa, não é para ver se tem problema, se lá tem o problema. Não, é para orientar. E a informação nunca é demais, nunca é demais. E quando você tem informação e ajuda, toda a comunidade é beneficiada, inclusive você, principalmente nesse aspecto de termos cuidado com a dengue. Bom dia, Vladimir. É o Gilberto, aqui na Vila Ituim, não dá mais para aguentar o borrachudo. Diz que o borrachudo lá na Vila Ituim, diz que é tão resistente que nem passando repelente não adianta mais. É verdade, Sônia?
Tem pessoas que já falam isso mesmo, que nem o repelente está ajudando mais.
Barbaridade. Valeu, Gilberto. Fala lá com o pessoal lá da Secretaria da Saúde, o competente pessoal da Secretaria de Saúde de Montes Capões, que eles vão ali te orientar sobre essa questão do borrachudo aí. Segundo o Gilberto, lá na Vila Ituim, os borrachudos não dão bola mais nem para repelente. Bah! 9h25, 22 graus, já volto. Bom dia. Aqui é a tua Rádio Fátima de Vacaria, 22 graus. Tempo estava encoberto, passando o bão.
Temática, o que acontece é assunto.
9h35, 22 graus, o tempo tá passando a bom, mas é parcialmente encoberto aqui em Vacaria e região. Na informação Gás HG, precisou de gás, precisou de água, ligue Gás HG 3231-3162. Atenção, funcionários das empresas, construtora Iclodema, ZC Materiais de Construção, atenção associados do Simva, sindicatos municipários, comprando pelo convênio na farma, são três farmácias, tá? Farma, uma, qualquer uma delas, você tem descontos especiais e também 30 dias para fazer o pagamento. Farma. 9h35, só antes aqui. Alô, Luciano! Um vazamento de água agora, Vladimir, muita água. Aqui na Protásio Alves, próximo ao supermercado Santiago, lá no bairro Imperial. Obrigado, Luciano. Já vamos passar para a Corsã. Aqui, Sandra, eu preciso falar da dengue, mas a Daniela pergunta sobre a questão dos borrachudos que tomaram conta aí, diz que lá na Vila Ituim nem mais os repelentes tá fazendo efeito lá. Ela diz por que não é feito limpezas mais periódicas do carazinho e urugaizinho, que também pode ser foco do mosquito aí. Mas você diz que nesses arroios aí não tem problema o borrachudo, por quê?
A questão do uruguaizinho e carazinho, eles transportam praticamente todo o esgoto sanitário do perímetro urbano. Aonde nós temos um excesso de produtos dentro do esgoto sanitário, que a gente sabe que não é só fezes. Ali entra detergentes e outros produtos afins. O borrachudo não deposita os ovos nesse tipo de água. O que ele vai fazer? Ele quer uma água com matéria orgânica, mas que seja uma matéria orgânica saudável para ele, que é fezes de animais, peixes, como eu falei anteriormente. O que pode estar acontecendo quem mora nos arredores desses dois arroios? Deve ter, Vacaria tem muitas nascentes, deve ter alguma nascente com algum pequeno córrego, é ali que ele vai depositar os ovos.
A Daniela pergunta, terreno sujo com lixo também pode surgir a larva do borrachudo? A água fica acumulada em algum recipiente, pode acontecer isso? Ela diz que tem um problema na rua Tristão Dávila Pinto nesse sentido.
Ressalto novamente, borrachudo não dá em água parada, água água parada, nós temos só dois mosquitos que dá, que é o Aedes aegypti, transmissor da dengue, ou esse Culex, esse mosquitinho que nos pica durante a noite. A água parada é para esses mosquitos. O borrachudo somente dá em água corrente, oxigenada e com matéria orgânica do tipo que eu falei anteriormente.
Tá certo. Bom, por falar em água parada, dengue, tem aí o rodeio, vocês vão ter uma ação especial, tendo em vista, é claro, que vem muita gente aí, seus veículos, caminhões, inclusive de outros estados lá do Nordeste, onde a gente sabe que a doença lá é mais intensa em termos até de casos, infelizmente, de morte lá. Qual é que o trabalho que vocês já estão planejando para o rodeio na prevenção da dengue, por gentileza, Sandra?
Assim, ó, esse ano, até em função do alto número de 2023 que nós tivemos aqui em Vacaria, de 58 focos, nós estamos já organizados para véspera do rodeio, pré-rodeio. Toda a equipe vai para o rodeio e vai trabalhar nos acampamentos, na campeira, naquela parte ali da frente, onde que é mais comercial, com orientação e distribuição de material. Mas, friso, nós vamos trabalhar diretamente com as pessoas no pré-rodeio. Durante o rodeio, fica mais difícil pelo trânsito de pessoas, é um número elevado de pessoas que entram e saem todo dia, mas aquele pessoal que está ali acampado, a gente vai tentar fazer esse trabalho pré, pós-rodeio. Pós-rodeio, a gente já é de praxe e faz um pente fino em toda a localidade. Nós procuramos fazer o seguinte, ó, ou durante o período que o pessoal que está limpando aquele espaço, a gente já entra no rodeio tentando eliminar tudo o que tem pela frente de água. Após essa limpeza, a gente faz mais duas visitas para observar principalmente a questão de cocheira, a questão de outros recipientes que eles levam ali para armazenar água para os animais que estão durante o período de rodeio aí. Mas nós já estamos organizados, sim, para fazer esse pré e pós-rodeio.
Bom, por falar em rodeio, estamos falando sobre a prevenção que vocês vão fazer quanto ao mosquito transmissor da dengue. Vocês também terão um cuidado especial, um trabalho diuturnamente ali, mas, evidentemente, mais focado durante o dia, no que se refere à qualidade da água que será também fornecida aos participantes, aos que estarão, inclusive, nos acampamentos?
Isso, já é de praxe. A gente sabe que quem abastece agora ali toda a área do rodeio é a Corsan, mas assim, ó, a gente faz as leituras de cloro de uma a duas vezes ao dia em pontos estratégicos dentro do parque. Por quê? Porque essa água, quando sai das caixas da Corsan, tem um parâmetro mínimo e máximo de água, de cloro por litro de água para ser consumido de consumo humano, ideal para o consumo humano. Então, a gente já tem um cronograma também para fazer esse monitoramento do cloro da água diariamente, de uma a duas vezes ao dia, durante todo o período do rodeio.
Por que esse monitoramento do cloro, para ver se está dentro dos padrões?
Exatamente, porque para ver se ela está dentro do padrão, que o cloro é de 0,2 para consumo humano até 2,0, o índice de miligramas por litro. Então, se ele estiver menor que 0,2, tem bactéria na água. Pode ter bactéria. Tá. Se ele estiver acima de 2, ele... Um bioquímico explica melhor, mas ele pode ocasionar outros tipos de problemas, até de ordem digestiva.
Importante o trabalho de vocês, hein?
Enfim, isso eu deixo para uma pessoa que é da área mesmo explicar. Mas essa parte do cloro, isso a gente é de praxe, a gente faz praticamente diariamente na cidade, a gente faz coletas da própria hemodiálise, 5 vezes por mês a gente envia água da Corsan para ser analisada no laboratório de Caxias. Mas falando do rodeio, antes do rodeio, a gente vai fazer 4 coletas de água dentro do parque na semana anterior ao rodeio e enviar para análise bacteriológica também.
Importante. Antes e depois, isso
antes
aí.
Antes e depois. Tá. Mas certo. Essa água que eu falo, gente, é a água do consumo humano. A água que está sendo distribuída dentro do parque. De torneiras, que tem ali ou de local que tem bastante circulação de pessoas.
9h41, temperatura de 22 graus, tempo bom, parcialmente coberto aqui em Vacaria Região. Tenho mais um espaço comercial e volto com a Sandra então para falar também do trabalho aqui na cidade, no perímetro urbano que está sendo feito aí com a participação de 10 agentes na questão da prevenção da dengue. 9h42, 30 segundos, bom dia, obrigado pela sua companhia. Aqui é a tua Rádio Fátima de Vacaria.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
9:47. É a tua Rádio Fátima 90.5 no seu rádio, a emissora de integração regional, temperatura de 22 graus. Na Informação Mega Bazar, tudo para sua casa, em um só lugar. Você conhece ali também a Sobreloja, porque também sempre tem novidades na Sobreloja da Mega Bazar, que fica em frente à Praça Daltro Filho, Casa de Carnes Vacaria no Viaduto. Tem ponta de peito com osso a R$22,99 o quilo, guisado a R$20,99 o quilo. E sua carne para o seu churrasco também está na Casa de Carnes Vacaria, ali na Militar, próxima rotatória com a Júlio de Castilhos. E na Agropecuária Grisão, além do atendimento espetacular, ali você encontra tudo o que você precisar para a lida do campo e da lavoura. Agropecuária Grisão, na Avenida Militar, próximo ao supermercado Kellerman. 9:48. Antes aqui de continuar com a Sandra, da Vigilância Ambiental, alô, muitos capões, atenção, muitos capões, acaba de chegar uma nota da Corsan avisando de que na troca da bomba que foi danificada por problema elétrico aí em muitos capões, houve o desmoronamento das paredes laterais do poço artesiano em muitos capões. Por isso, hoje, as 600 famílias da área urbana de Montes Capões estão sendo abastecidas por um caminhão-pipa da polícia, da Corsan, que está lá com esse caminhão-pipa para atender as necessidades, então, das 600 famílias durante o dia. Não há uma previsão para a volta da água, segundo a Corsan, devido a este fato que aconteceu, o desmoronamento das paredes do poço artesiano de Montes Capões. Mas o caminhão-pipa que está abastecendo lá a área urbana de Montes Capões nesta sexta-feira, tá certo? Também aqui o Alexandre me avisando, um buraco enorme, problema sério aí na BR-116, quilômetro 21, segundo o inspetor Pisolato. Viu, Alexandre, você que tem prejuízos grandes aí no seu veículo, quem que vai pagar agora exatamente esse buraco que tem lá? O inspetor Pisolato já avisou de NIT desde ontem para sejam tomadas providências antes que algo mais grave aconteça, tá? Mas já foi, mas agradeço também pela sua informação. Sandra, na cidade, estão num trabalho, diria um mutirão, aí no que se refere à prevenção à dengue, chamado Delira, com os agentes indo nas residências. Em função das chuvas, chuvaradas, ontem foi um caso aí, e mesmo assim vocês estão enfrentando resistência. Algumas pessoas não querem nem que recebam, receber orientação de como prevenir a dengue, Sandra.
Isso, Vladimir. Então, assim, ó, do dia 15 ao dia 24, nós estamos realizando essa atividade chamada Lira. Essa atividade é nada menos, nada mais, uma atividade que passa todo o perímetro urbano nesses dias. Ou seja, a gente está fazendo 40% de todo o perímetro urbano. Ainda temos algumas pessoas que são resistentes à nossa visita. Saliento, todos eles estão uniformizados, coletes marrom com uma barra preta em cima e com o logo da prefeitura. Além disso, as bolsas todas identificadas. Hoje, por exemplo, o pessoal está todo no bairro Petrópolis.
Petrópolis.
Tem 10 pessoas espalhadas no bairro Petrópolis aí fazendo seu trabalho. Eles se identificam, qualquer dúvida da pessoa que está chegando à sua casa, entre em contato 3231-6450 para tirar a dúvida se é ou não a pessoa. Esse trabalho de Lira é a busca ativa por larvas ou focos do Aedes aegypti. Nós começamos na segunda-feira, já tivemos 20 amostras. Destas 20 amostras, eu consegui analisá-las até o momento, somente 10 deram negativas para o Aedes. Mas nós estamos em função desse trabalho, como o Vladimir mesmo falou, é um mutirão, é um trabalho rápido, para rápida identificação do foco. Vamos que eu encontre larvas positivas agora nessa próxima leva de amostras que temos aí no laboratório. A gente fecha o local, faz um perímetro aí de 300 metros em cada lado desse ponto positivo e faz 100% das casas. E explico novamente, sempre que a gente encontra um foco positivo no município, a gente tenta fechar o foco. O que é fechar o foco? Explorar todos os possíveis criadouros naquele raio de 300 metros.
E por falar em foco, só no passado foram 58?
Exatamente, o ano passado.
Que é o ano que mais tivemos identificação de focos da larva?
2023, nós aqui em Vacaria, a primeira vez, 58 focos.
Primeira vez, né?
Primeira vez na história minha dentro da vigilância ambiental.
E a senhora tem 19 anos,
né? Tenho 19 anos de vigilância ambiental. A primeira vez, 19 focos. Mas aqui eu saliento assim, ó, que nós temos uma nova estratégia que a semana que vem vai ser instalada novamente, chamado de ouve-trampas. As pessoas que permitiram a instalação nas suas casas, que é um pote preto com uma solução dentro, que não é nada menos, nada mais do que água com levedo de cerveja, essa estratégia tem feito com que a gente consiga fechar melhor o perímetro urbano. E dessa estratégia é que nós começamos a identificar bem mais os focos e conseguimos chegar antes da larva e antes do mosquito e fechar esse foco. Porque é o ovo que a gente está capturando do meio ambiente naquele momento.
Então, veja a participação da comunidade, o quanto está sendo importante nesse trabalho também da prevenção, né?
Exatamente.
Vocês precisam da comunidade, precisam de nós.
Exatamente. Eles têm aceitado muito bem essa questão dessas ouvitrampas, inclusive os colegas, até quero agradecer toda a minha equipe, porque eles estão pegando junto, direto. Eles fizeram um pré-trabalho, primeiro, de conversar com a família e explicar o porquê desse trabalho, e eles têm sido muito bem aceitos.
Aqui o Gilberto. Alô, Gilberto, está aqui. Presta atenção aí. Está pedindo sobre a identificação. E é uma questão normal, natural, hoje, até em função da própria segurança do patrimônio e principalmente física da vida, das pessoas, né, ficar com receio. Ah, sou da dengue aí, sou da vigilância, vim aqui fazer um trabalho de prevenção à dengue e tal. Mas a importância da identificação, de saber quem é quem, para as pessoas também se sentirem mais seguras. Em Sandra, por favor, a senhora podia repetir como estão chegando esses agentes que são 10 em nossas casas aqui em Vacaria?
Assim, ó, eu também estou indo a campo desse perímetro de Lira.
A senhora também está indo?
Isso, estou acompanhando eles até porque é um serviço rápido e precisa de mais gente. Assim, ó, a pessoa chega e bate na casa, se apresenta, meu nome é Sandra. Imediatamente a pessoa que está me recebendo pode olhar para minha vestimenta. Estou com um colete bem identificado e uma pasta também identificada com o logo do município. Mas se ainda tiver dúvidas com relação à vestimenta da pessoa, porque às vezes pode ocorrer outros tipos de situações, liga para o telefone que vai ter sempre alguém lá para atender e explicar se é ou não. Aí a pessoa que está recebendo o agente pergunta para o agente de endemias: qual é teu nome? Com esse nome ele liga e diz: olha, eu tenho, a Sandra está ali fora, diz que é agente de endemias. Ela é agente de endemias mesmo? Aí quem está do outro lado vai saber se é ou não, porque a gente tem todos nós lá, pelo nome a gente sabe quem é que está trabalhando.
E o telefone é fácil aí, ó, muito fácil para você ligar e buscar essa informação: 3231-6450. Sandra, ainda sobre a dengue, o que mais acrescentar, orientar e dizer neste momento à comunidade de Vacaria, por gentileza?
Eu, num primeiro momento, quero agradecer assim, a grande maioria da comunidade que tem aceitado a nossa visita, que tem recebido a nossa orientação e que tem executado a orientação. Porque eu digo assim, ó, é linda aquela casa cheia de flores. Quando a pessoa cuida bem das flores, ela não tem necessidade de armazenar um prato debaixo do vaso. Se ela está cuidando diariamente, ela não tem por que armazenar água no pé da planta. Peço para essas pessoas, para essas senhoras, donas de casa, elimine os pratos dos vasos de flores que tem em casa. Também peço para tomar muito cuidado com a questão do armazenamento da água da chuva, que é onde nós mais estamos encontrando focos do Aedes aegypti. Que esse mosquito, eu não estou falando em mosquito da dengue, por quê? Porque hoje ele transmite dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Então já vamos falar o nome dele, Aedes aegypti. Então assim, ó, o nosso grande parceiro, quem é que vai fazer a diferença nesse trabalho? Além da orientação dos agentes de endemias diariamente, é aquelas pessoas em casa fazendo aquele monitoramento diário do que serve, do que não serve, do que armazena água e por que está armazenando água. Elimina armazenamento de água.
Tá certo. Sandra, conta com a gente, estamos sempre à disposição aí. E se precisar voltar para orientar a comunidade, estamos juntos aí. Precisamos sim, é que todo mundo faça a sua parte.
Isso aí, precisamos que as pessoas façam a sua parte.
Um bom dia, bom final de semana para a senhora aí.
Bom dia, igualmente.
Obrigado a Sandra Ciotta, coordenadora de Vigilância Ambiental, que falou aqui inicialmente sobre os borrachudos, que este ano realmente estão trazendo mais problemas ainda à população, inclusive na questão saúde e também desse trabalho de prevenção ao surgimento e combate à larva do mosquito transmissor da dengue. Qualquer informação, orientação, tanto do mosquito aí, desse trabalho dos agentes, como também do borrachudo, para você agendar uma visita aí pro pessoal combater o borrachudo na tua propriedade, ligue 3231-6450. 9:57, 23 graus. Sol já aparecendo entre nuvens, tempo bom aqui em Vacaria, região que está parcialmente encoberto nesse momento aqui na Avenida Moreira Paz. A temperatura de 23 graus, repito, 9:57, vem aí notícias da hora e depois a sequência do temática com o Ronaldo Pontel e o Neto Ferreira. Alô Henrique, alô Luiz, obrigado pela informação, obrigado pelo WhatsApp, tá ok? Um abraço para vocês aí. Um abraço também aqui, o inspetor Pisolato, que já nos passou informações sobre a questão do buraco lá que o pessoal está colocando. Alô, pessoal aí da rua Protásio Alves, bairro Imperial, o Cristiano da Corsã agradece a informação, diz que uma equipe já está se deslocando aí, já está indo aí para consertar esse vazamento da Protásio. Já vai faltar água no Imperial e Franciose daqui a pouco, hein? Só vai voltar mais do meio da tarde para a noite. Alô, Jefferson, aí da funilaria aí no São Francisco, também recebi seu WhatsApp, tá? Um abraço, Jeffer. 9:58, a todos uma excelente e abençoada sexta-feira, saúde, paz e bem, e nunca esqueça, viva, viva a vida.
Tua Rádio Fátima.